Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou postar dois trechos do preview da rodada que é exclusivo para apoiadores. O pessoal já tá no clima das finais de conferência nesse domingo. Então vou postar o raio-x do elenco, tanto de 49ers e Lions, quanto Ravens e Chiefs. Eu e o Rodrigo Moisés comparamos posição por posição nos dois times para ver quem leva a vantagem. Tá bem legal o programa, não deixe de se tornar apoiador. Vai ter uma promoção que eu vou lançar no episódio pós-rodada, pós-finais de conferência. Não deixe de escutar para você se tornar apoiador, ter acesso a podcasts extras exclusivos, meus textos nas newsletters, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar também. Então, vamos para o programa. Aí o X do elenco é aquela coisa bem final da Champions League. Quem tem o melhor goleiro? O Real Madrid ou o Bayern de Munique? Aquela coisa aqui. Claro, aqui eu separei em 7 categorias. Quarterback, running back, que não importa. Recebedores, englobando wide receivers e tight ends. Linha ofensiva. Front seven, que é a linha defensiva e corpo linebackers. Secundária, cornerbacks e safeties. E comissão técnica. E aí a gente vai avaliar, que acho que é uma boa forma, um bom exercício para a gente pensar. Não que o time levou vantagem em 5, o outro levou em 2. Então o time é claramente melhor. Não é assim que funciona. Mas vamos começar por uma pergunta que eu fiz a alguns amigos nessa quarta-feira. A gente está gravando aqui na quarta-feira. Eu botei uma enquete no Twitter porque eu acho que é bem interessante. Brock Purdy contra Jared Goff. Qual dos dois você dá vantagem nesse momento? Porque vamos fazer uma ressalva aqui, um disclaimer. Rodrigo é um baita hater do Jared Goff. Mas ele é hater também do Brock Purdy, porque é do rival de divisão, ele torce pro Seattle Seahawks, então acho que o ódio dele pelos dois tá meio que igualado, mas acho que é uma disputa bem interessante, e antes de falar minha opinião, eu quero saber a sua, Rodrigo, quem que você dá vantagem?
Quem me conhece sabe, né, eu sou, desde a época do FA hoje, eu não sou muito fã do Goff, especialmente depois daquele ano lá com o Jeff Fisher.
Não fala nem mesmo, o nome dele direito.
O esloveno Jared Goff, né? Como eu falava. Mas eu não... Enfim, eu não gostava, mas essa temporada talvez tenha sido o meu turning point com ele, né? Eu fiquei bem realmente animado com o que ele fez. Eu gostei muito. Talvez ele esteja na melhor situação possível, atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL, com uma grande mente ofensiva, um bom corpo de recebedores. Também, ele sempre teve uma ótima situação, né? Pelo amor de Deus. Mas, dito isso, eu daria vantagem pro Goff. Talvez, tanto ele quanto o Purdy são QBs que, tecnicamente, eu diria que são um pouco parecidos. Acho que o Goff tem um pouco mais de elementos físicos que um quarterback precisa, né? E o Goff também tem experiência. Eu acho que o Goff, ele já jogou Super Bowl, jogou final de conferência, já foi roubado em final de conferência. Não, aliás, foi pra ele, né? Então, enfim, acho que o Goff, pra mim, ele tem essa vantagem. Os dois QBs estão, acho que eles estão em um nível parecido e eles estão em ótimas situações. Mas, dito isso, se eu tivesse que escolher um QB, eu escolheria o Goff. Simplesmente por isso, né? Eu acho que é um cara um pouco mais estado, um cara que é um pouco mais provado. Ano passado, o Brock Purdy teve aquela lesão que, enfim, acho que tirou até essa possibilidade da gente ver como que ele ia performar mesmo, né? E ele não teve um grande jogo na última semana. Teve alguns bons flashes, mas não dá pra dizer que foi um grande jogo. E o Goff, enfim, vem de duas ótimas partidas. Eu realmente, hoje eu coloco o Goff na frente do Purdy nesse exercício.
Quem te viu, quem te vê, Rodrigo. Você defendendo o Jared Goff, pra mim é o mais próximo de um empate aqui que possa ter. É muito próximo. Eu acho que o Goff te oferece um piso mais alto. Eu acho que a pior atuação do Goff nessa altura é melhor do que a pior atuação do Brock Purdy. Eu discordo um ponto de você. Eu acho que o Brock Purdy fez um último quarto muito bom contra o Green Bay Packers. Só que também ele teve umas interceptações dropadas ali no começo do jogo que poderiam ter feito a partida ser diferente. Pra mim é muito difícil. Pra mim é o mais muito próximo. Mas eu acho que eu dou vantagem pro Brock Purdy por um motivo. Eu acho que o Brock Purdy é melhor quando você precisa ir para sua segunda ou terceira leitura, quando você precisa se movimentar um pouquinho no pocket. O Goff, eu acho que quando o pocket está limpo e a primeira leitura dele tá lá, eu acho que ele é melhor. Ele tem um braço melhor do que o Purdy.
Questão que isso acontece muito, né?
É. Só que o Goff, toda vez que ele tem que se mover, é um problema. Parecia o cara que tava te marcando no vídeo que você me mandou do touchdown que você fez do treino do Ghosts. O cara grandão.
Não foi entender, a bola mexeu. A bola mexeu.
Pô, então, pior é. Nem assim tu fácil. Consegue. Nem assim tu consegue. Por isso que tu joga na defesa, né?
É, uma coisa que é curiosa, que só você falou quando você tava lembrando que você confia mais no Purdy pra virar um jogo, e eu fiquei pensando que tem aquela estatística que. Tem aquela estatística das viradas em quarto-quarto, né? Sei lá, nos últimos anos. E o Aaron Rodgers é um cara que nunca aparece nas estatísticas porque ele nunca tá perdendo o jogo no último quarto.
Sim.
Então, acho que também tem um pouco desse fator, né? Acho que se tu não jogar... Se tu jogar bem durante toda a partida e tu conseguir fazer isso, tu não vai precisar fazer um último quarto milagroso. E eu não duvido que quando precisar, isso fica aquela questão, né? Porque tu faz uma vez um grande quarto-quarto. Faz uma segunda. Tu vai ficar precisando toda hora fazer esse quarto pra poder, pra poder ter sucesso. Fica difícil.
É, eu não quis dizer que confio mais no Purdy pra virar. Eu confio mais no Purdy improvisando do que o Jared Goff. E pra mim é uma pequena vantagem pro Purdy, mas eu acho que é muito próximo. Não são dois quarterbacks tão parecidos assim, mas em termos de nível, eu acho que eles estão logo ali. Running backs, é simples, né?
É, não tem jeito, né? Assim, a dupla de running backs do Lions é muito boa, né?
Brincando.
Se eu tivesse que escolher o que tu quer pra uma temporada, talvez escolhi do Lions. Num vácuo, num jogo só. Christian McCaffrey, sem dúvida.
É, eu não. Claro, eu não teria dado contra o David Montgomery, nem teria dado uma escolha de primeira rodada no Jahmyr Gibbs. Mas. É, os dois estão jogando bem.
Já que eles estão ali?
É, o Jahmyr Gibbs fez uma ótima temporada. A vantagem aqui pro 49ers, o Christian McCaffrey é mais jogador. Do que os dois. Mas é, que é a vantagem do 49ers. Recebedores. Aqui eu acho que faz sentido englobar tight ends e wide receivers, né? A gente tá falando no Lions do Amon-Ra St. Brown, do Josh Reynolds, do Sam LaPorta. Enquanto no 49ers, Deebo Samuel é dúvida. Não, ele não treinou nessa quarta-feira. Parece que tá evoluindo bem a lesão. Mas tem Brandon Ayuk, Greg Jennings, wide receivers, e tem o Josh Kittle de tight end. Aqui também, pra mim, é simples, 49ers.
É, eu também acho, mesmo apesar da lesão do Deebo Samuel, que ainda é dúvida, eu fico pensando assim, o Lions tem um corpo que talvez ele é um pouco mais profundo, né? Se parar pra pensar, eu acho que eles têm mais opções, tipo, os outros wide receivers deles são melhores, especialmente se a gente não colocar o Deebo Samuel. Então tem o Khalif Raymond, o próprio Jameson Williams, que é até um alvo vertical interessante. Tem o Zach Ertz, contratado essa semana. Mas tem um L aí que volta e meia pode receber bola também, mas eu acho que... Só que, de novo, né? Na hora de escolher o jogador... O melhor wide receiver ainda é o Amon-Ra St. Brown. Só que, acho que tu tem o George Kittle, tu tem o Brandon Ayuk, tu tem o Deebo Samuel, eu acho que são jogadores que eles vão provavelmente... jogar um percentual maior de snaps, acho que a tua profundidade ela não vai importar tanto aqui, e no fim das contas a qualidade deles pra mim é um pouco levemente superior.
É, e a enquete que eu botei no Twitter, 57% botou Jared Goff, 43% botou Brock Purdy. O Jameson Williams tem sido pouco utilizado, né? Eu acho que ele até poderia ser mais utilizado, mas aqui a vantagem é do 49ers. Linha ofensiva, pra mim é outra que é simples, Rodrigo.
Detroit Lions
até... Porque, assim, claro, tem o Trent Williams. O melhor jogador entre essas duas linhas ofensivas é o Trent Williams, é o melhor left tackle da NFL. Mas as outras posições todas, a vantagem é grande dos Lions, né? O Frank Ragnow tá baleado, o Jonah Jackson deixou o jogo na última partida, então são dois pontos pra ficar de olho. Mas, em geral, uma linha ofensiva é bem melhor. Penei Sua, tô fazendo... É o melhor right tackle da NFL hoje. O Taylor Decker também é um bom left tackle.
Eu acho espetacular a maneira como o Lions sabe usar o Penny Sewell, né?
Yeah.
Porque ele faz muito esses pulls.
Parece com o Trent Williams faz em São Francisco, né? Às vezes.
Sim. É que a diferença é que ele já tem o Taylor Decker, né? Que é um complemento, melhor.
É, quando ele lembra de reportar ali na, pra receber passe, né? Então a gente no ataque discordou só de um, do quarterback. Front seven. Interrogação.
Difícil. Assim, nome. O front seven do 49ers, ele é melhor. Até sem dúvida, né? Porque nome... Mas assim, o Chase Young tá jogando muito mal. E o Nick Bosa também não tá sendo aquele Nick Bosa. Que talvez o cara que tá melhor jogando é o Adam Hutchinson, né? Hoje. Mas dito isso, até por contar ainda com a gente tá colocando front seven, ainda tem o Fred Warner nessa equação. Eu acho que ele é um desses linebackers. De novo, né? Essa posição de inside linebacker, ela é provavelmente, junto ali com o defensive tackle que marca o jogo terrestre, a menos valiosa da defesa. Mas o Fred Warner é aquele cara especial, né? É aquele cara que faz play, é o cara que intercepta, é o cara que marca contra o passe, é o cara que força fumble. Então, até por isso, eu coloco hoje o Niners à frente.
Eu coloco o 49ers também, né? Mas a questão é... Eles deixaram uma impressão muito ruim contra os Packers, né? Que o jeito como a linha defensiva dos 49ers foi empurrada pela linha ofensiva dos Packers me preocuparia muito, muito mesmo. E como o Rodrigo falou, o Chase Young foi péssimo, uma atuação muito ruim contra os Packers. Secundária, nenhuma das duas é boa, mas o meu voto vai para os 49ers.
A do Lions é um pouco melhor quando tem o Gardner Johnson, né? Acho que é um cara que eu gosto bastante. Mas, de novo, acho que a do Niners... E a do Niners é aquilo, né? É um time que... Talvez ele tenha até alguns nomes mais interessantes, mas eles também não estão jogando bem. Mas, de novo, também vou com o Niners.
O Brian Branch também, baita jogador ali no slot corner, né? Só que a dupla de cornerbacks dos Lions é muito ruim. Então é meio complicado. Comissão técnica pra mim, 49ers.
49ers, né? Também acho que... Eu gosto muito do Dan Campbell, eu sou muito fã. Talvez seja o head coach hoje que eu mais goste na NFL.
Mas agora Dan Campbell e Ben Johnson. Agora eu tô em dúvida. Eu tinha botado aqui na minha anotação de 49ers.
Eu acho que o 49ers, assim, de novo, eu não... Em playoff...
Eu vou mudar.
Eu não sei... A não ser que seja o Mike Budenholzer. Eu acho que a tua experiência, ela vale muito, né? Então, eu acho que tu aprende com os erros. Eu acho que a casca que tu cria em playoffs, ela faz muita diferença. E é a primeira experiência deles em playoffs, né? Então, acho que eles ganharam dois jogos, mas ainda assim, eu realmente acho que isso faz um pouco de diferença. A gente sabe que o Kyle Shanahan já teve alguns problemas nessas tomadas de decisão, mas, enfim, eu ainda dou esse voto de confiança. Eu acho que a experiência vale muito aqui, então eu vou manter o voto no Niners.
Eu vou mudar. Eu vou pro Detroit Lions. Eu prefiro o combo Dan Campbell agressivo na quarta descida e Ben Johnson do que o Kyle Shanahan. Eu tenho desconfiança nas outras posições, nas duas comissões técnicas. Eu não sou tão fã assim do Aaron Glenn, apesar dele ter melhorado nas últimas semanas. Eu acho que o Steve Wilkes não tá fazendo um bom trabalho, então eu vou de Detroit Lions. Mudei meu voto aqui na hora, então... Estamos de acordo, 5-2 aqui no raio-x do elenco da NFC. Final da NFC. Vamos começar pelo raio-x dos elencos, que começa por um muito bom também. De um lado, o MVP da temporada, que é o Lamar Jackson. E do outro, o Patrick Mahomes. Não tem como ser o Mahomes. Não tem como não ser o Mahomes, desculpa. O mesmo que o Lamar seja o MVP, tem que ser o Mahomes. Não é possível.
É, né? É porque, assim, hoje, provavelmente, talvez o melhor quarterback da NFL, quando o segundo melhor quarterback da NFL, né? Josh Allen à parte. Então, enfim,
pô,
é
o segundo melhor, tirando o segundo melhor.
Não, mas tenho, assim, eu acho que existe um debate, talvez. Talvez exista um debate.
Eu acho que Lamar, Josh Allen e Joe Burrow, eu acho que tem
tá ali, né? Tá na prateleira. Tá na prateleira.
Mas é uma Mahomes. É uma Mahomes. Na hora do vamos ver... O cara que você vai confiar tem que ser o Patrick Mahomes. O Lamar é espetacular, mas... Assim, melhor início de carreira da história da NFL. Nunca nenhum quarterback teve uma janela de 6 anos sequer perto desse nível do Patrick Mahomes. E... A única questão é se ele vai conseguir manter isso. Porque se ele manter essa mesma trajetória, não vai demorar muito para ele se tornar o maior quarterback de todos os tempos. Eu acho que esse recorde de 6 anos é melhor que qualquer recorde de 6 anos da carreira do Tom Brady. A questão é que o Tom Brady jogou até 75 anos, né? Então é complicado. Eu acho que dificilmente o Mahomes vai ter 7 títulos, como o Tom Brady. Mas em termos de nível de atuação, acho que já é uma discussão maior do que as pessoas pensam. Running backs. Dois corpos de running backs que não estão 100%. A Isaiah Pacheco não treinou nessa quarta-feira. É dúvida. O que você acha?
Eu lembrei agora no tweet que o Isaiah Pacheco ele corre como se parecesse que estão devendo dinheiro pra ele, né? Mas, de novo, né? O Ravens teve muitos problemas com running backs essa temporada. Teve dois...
Parece que
dois
todo
running
ano,
backs
né?
Que, tipo, tem dois running backs que poderiam ser facilmente running back 1 na injury reserve, não vão jogar. Tem o Gus Edwards, tem o Justice. Acho que são times que dividem muito. Talvez o sistema de jogo corrido do Ravens seja melhor. Até porque, obviamente, isso inclui o Lamar Jackson. Mas acho que a maneira como eles usam running backs é melhor. Só que eu ainda prefiro os do Chiefs. Eu acho que eu ainda prefiro os jogadores do Chiefs. O Isaiah Pacheco. O próprio Edwards Hiller, meio cozido. Mas eu ainda prefiro esse corpo do Chiefs.
De todos esses, com alguma folga pra mim, é o Isaiah Pacheco o melhor. E vou presumir aqui que ele vai estar 100%. Então eu vou de Isaiah Pacheco. Aliás, eu não falei a linha desse jogo, né? Os Ravens são favoritos por 3,5 pontos. Total 44,5. Vitória dos Chiefs 2,65. Dos Ravens 1,50. Recebedores, wide receivers e tight ends, Rodrigo. Aliás, rapidinho. Eu não tô passando pelos jogadores, né? Vamos pro pessoal relembrar. Tô sendo um péssimo host. Kansas City Chiefs, a gente tá falando de Rashee Rice, Marquez Valdes-Scantling e Travis Kelce. Né? No Baltimore Ravens, A. Flowers, Odell Beckham, Rashad Bateman, Isaiah Likely e o Mark Andrews treinou nessa quarta-feira. Né? Ele teve perto de voltar contra os Texans, não voltou, mas a tendência é que ele jogue contra os Chiefs.
Tem o nosso Aguilar ainda, né? Pegou TD no último jogo. E acho que até por essa profundidade e pelo desempenho ao longo do ano, eu diria que o Baltimore Ravens é um corpo que jogou melhor ao longo do ano. Vale lembrar, o corpo de recebedores do Chiefs foi um problema esse ano, incluindo o Travis Kelce, que teve problemas com drop, teve jogos ruins, fez um jogo muito bom, é verdade, contra o Buffalo Bills. Acho que, né, todo mundo viu lá, Jason Kelce, Taylor Swift, todo mundo indo à loucura no camarote. Mas, assim, o corpo do Ravens é melhor, e com o Mark Andrews ainda, né? Então, realmente bem, bem interessante para ver o que esse time vai fazer.
Concordo, vou de Ravens também. Linha ofensiva, eu acho que são duas linhas ofensivas muito boas. O interior da linha ofensiva dos Chiefs eu acho que é melhor que a dos Ravens, apesar da dos Ravens não ser ruim. Por exemplo, o Tyler Linderbaum, excelente center. Mas eu acho que tackle eu daria vantagem para os Ravens. O Ronnie Stanley, um excelente left tackle. Eu daria uma pequena vantagem aqui para os Ravens.
Uma pequena vantagem para os Ravens é que eles não têm o Jawan Taylor, né? Fazendo falta, alinhando errado, enfim. Mas são dois bons tackles, né? O Morgan Moses também é muito bom, veio lá de Washington. Então, e assim, de novo, né? Talvez até a maneira como ela seja utilizada e, enfim, tem muito, eles usam muito apoio também do Ricardo para bloquear. Então, acho que eu diria que é o Ravens aqui.
Os Ravens, a linha ofensiva dos Ravens tem menos dropbacks tradicionais, né? Tipo, aquele dropback que o quarterback dá 5 passos pra trás e o cara tem que bloquear ali por 2, 3 segundos, né? No Chiefs ele precisa fazer um pouco mais disso, né? Mas vantagem Ravens. Front 7 também acho que é uma disputa muito boa, mas eu também vou de Baltimore Ravens, e o que desempatou aqui pra mim são os linebackers, porque o Patrick Queen e o Roquan Smith estão jogando um absurdo.
Sim, são caras que mudam o jogo, né? De novo, é curioso que a gente falou isso ali da questão do Fred Warner. Talvez o Fred Warner é o melhor linebacker insider da NFL. E o Patrick Queen e o Roquan Smith talvez sejam os 2 e 3, né? Não, não é nenhum absurdo dizer isso. São jogadores muito, muito diferentes. Acho que são dois times que têm algum. Sofrem um pouco com. Não são talvez o. Eles não têm. Claro, o Chiefs tem o Chris Jones, né? E. O Ravens tem o. Como é que é? O Mandy Buick?
Isso.
sempre esqueço como é que pronuncia o nome. Mas, enfim, é outro jogador, mas também...
Ele é mais interior,
mas não,
né?
Assim, se for o Chris Jones, né? Uhum. Então, talvez falta esse pass rush de 15 sacks que a gente vê os olhos brilharem. Mas, de modo geral, são bons sistemas, times que sabem usar blitz. Então, enfim, eu diria que eu dou essa vantagem pro Ravens também.
Eles têm um Clowney fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele, né? Tá jogando muito bem. Tem o Odafe Oweh também, tá jogando muito bem, né? E eu dou a vantagem... Você falou Chiefs ou Ravens?
Falei Ravens. Se eu falei Chiefs sem querer, eu quis dizer Ravens.
Secundária. Eu vou de Kansas City Chiefs aqui. Porque eu acho que a dupla de cornerbacks principais da equipe é significativamente melhor do que a dos Ravens. Ainda mais com o Marlon Humphrey sendo dupla, né? Acho que safety os Ravens levam vantagem, né? Porque o Kyle Hamilton tá fazendo um ano absurdo. E eu não sou tão fã do Justin Reed. Mas eu acho que cornerback importa mais. E LaJarius Sneed e Trent McDuffie, pra mim, é uma excelente dupla. E eu vou de Kansas City Chiefs aqui.
Até porque o McDuffie também é muito importante fazer essa função de níquel, né? O cara que marca por dentro. Pode marcar jogadores muito maiores que eles também. Eu concordo. Eu vi o Raiders postou uma foto do Marlon Humphrey treinando. Assim, eu acredito que ele vai jogar, mas ainda assim eu concordo com você. Eu vou de Kansas City Chiefs aqui.
Verdade. Então, acho que a gente concordou em todas, né? Então, dá 4-3 para os Ravens, né? Chiefs levam quarterback e running.
Não falou comissão técnica ainda.
E é comissão técnica, dei spoiler. Eu vou de Baltimore Ravens aqui. John Harbaugh. Eu ia falar de novo o nome errado do coordenador defensivo, Mike McDonald, o Todd Monken. Por mais que o Andy Reid seja um dos maiores treinadores da história, tem Matt Nagy como coordenador ofensivo, Spagnuolo, que eu amo, coordenador defensivo dos Giants no primeiro Super Bowl, Super Bowl 42, mas a gente já viu o Andy Reid engasgar nesses momentos muitas vezes e eu vou com essa do Ravens, que eu acho que é mais profunda.
Eu vou de Chiefs. Então só pra ser diferente. Não, brincadeira, mas eu realmente prefiro o Chiefs.
Então a gente vai inverter.
A gente já viu o Andy Reid engasgar, mas... A gente já viu o Andy Reid engasgar, mas eu também acho que a gente já viu ele bem e, enfim.
Ele tem muita chance de engasgar porque ele chega muito nesse estágio, né? Porque ele é um grande treinador, né? Então, o meu placar fica 4-3 pro Baltimore Ravens, do Rodrigo fica 4-3 pro Kansas City Chiefs. Muito obrigado, Rodrigo. Não deixem de escutar o podcast pós-rodada. Como eu falei, vai ter uma promoção para você se tornar apoiador, ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Então, até lá. Tchau.